Senador Aloysio Nunes, eu evidentemente vou levar a apreciação dos senadores. Agora eu gostaria de registrar o seguinte: nós temos aqui vários senadores têm agenda, porque infelizmente hoje, em função da definição das comissões, várias comissões estão sendo instaladas hoje. E há também, inclusive, reuniões partidárias marcadas para hoje. Né? Então, no meu ponto de vista, eu acho bastante pertinente a sugestão do senador Halpe, até porque são dois funcionários de carreira do Banco Central, pessoas absolutamente conhecidas, bons técnicos. Evidentemente, aqui já há uma lista de inscrição. E se o plenário assim entender, em função até de outras atividades dos senadores, eu gostaria de, ao abrir aqui os debates, não é um procedimento normal, né? Mas ao abrir os debates, abrir também as votações, até porque senão nós vamos ter dificuldade de quórum, e é muito importante a votação dos diretores do Banco Central hoje, até porque na próxima semana nós já teremos reuniões do Copom e, portanto, a diretoria do Banco Central tem que estar recomposta, exatamente porque é uma reunião bastante importante. Vossa Excelência, inclusive, e outros senadores também falaram sobre essa questão,
presidente,
antes do início.
Senhor presidente,
sessão.
Eu gostaria de manifestar o meu inconformismo com esse procedimento, porque, por mais importantes que sejam as atividades de todos nós, reuniões de bancada, reuniões de outras comissões, eu considero de extrema relevância, como todos nós, aliás, a sabatina que vamos proceder. Eu me sentiria muito incomodado em proferir o meu voto sem ouvir as indagações, sem ouvir a resposta às indagações dos senhores que aqui se apresentam como indicados pelo presidente da República, porque seria como se desse um cheque em branco. Embora eu conheça os dois, a biografia dos dois, e saiba que são excelentes servidores públicos, eu creio que não haveria prejuízo, pelo contrário, seria até uma homenagem a eles, se a votação ocorresse depois da arguição, depois da sabatina pela CAI. Muito obrigado.
Senador Lobão Filho.
Senhor presidente, eu gostaria também de sugerir, já que vai ser colocado a apreciação do plenário, se inicia ou não a votação dos indicados, que pudesse também ser deliberado pelo plenário a possibilidade da resposta em bloco dos respectivos indicados, visando dar maior agilidade e presteza no tempo em relação às indagações dos senadores.
Senador Requião.
Na mesma linha da observação do senador de São Paulo, eu acredito que nós não devemos abrir mão da sabatina antecipando a votação. De certa forma, isso desmerece o trabalho das comissões do Senado. E, nesse sentido, eu estou encaminhando à mesa do Senado uma modificação no regimento interno, estabelecendo prazos, inclusive, para publicação dos relatórios, para participação popular através da internet nos questionamentos. E chamo a atenção da mesa para o fato de que, nos Estados Unidos, por exemplo, uma escolha como essa, ou de um ministro de um tribunal superior, importa em 6 meses de debate, sendo que instituições civis e privadas utilizam até espaços de comerciais na televisão para colocarem suas denúncias ou fazerem suas apreciações positivas. Nós não podemos, com essa ligeireza, aprovar representantes no Banco Central.
Senadora Gleisi.
Não, eu, apesar saber da preocupação do senador Requião, também do senador Aloysio, mas considero que nós temos esclarecimentos profundos sobre os currículos e sobre a vida, né, dessas duas pessoas que estão sendo indicadas à diretoria do Banco Central. São pessoas com grande prestação de serviço público há muito tempo na instituição e não requerem aqui grande tempo para explicar essa sua trajetória. Não vejo nenhum desmerecimento, senador Requião, em relação a essa situação. Até por porque aqui nós temos que ter o objetivo de discutir conteúdo da política econômica e macroeconômica do país, o que nós teremos muita oportunidade de fazer durante todo o ano, os 2 anos que estaremos nessa comissão, indicados como somos pelos nossos partidos. Então, gostaria de encaminhar junto com a mesa para que a gente pudesse agilizar, tendo em vista que nós temos que aprovar em plenário ainda, e hoje temos uma votação muito importante, que é a votação do projeto de lei sobre definição do salário mínimo.
Senador Delcídio, pela ordem.
Senadora Marinor.
Eu queria, com todo respeito à senadora Gleice, eu queria discordar do encaminhamento, porque eu não fiquei contemplada, por exemplo, nas perguntas que eu quero fazer, nem nos relatórios feitos, nem na exposição, com todo respeito à trajetória que as senhorias têm como servidores públicos. Então, eu queria garantir o meu direito de integrante desta comissão de participar em condições plenas do processo sabatina.
Senador Raup.
Como eu fui autor da proposta, veja bem, eu acho que ela é bem democrática, porque aqueles que ainda têm dúvida vão ficar aqui até o final fazendo seus questionamentos. Aqueles que já não têm mais dúvida, que conhecem os indicados, podem votar e sair para as outras atividades. A sessão continua normalmente e todos aqueles que têm dúvida ainda poderão se manifestar e já estão inscritos para se manifestar. E só vão votar depois das respostas dos indicados.
Foi dessa forma que os empréstimos...
Eu entendo, senador Lindbergh.
Olha, senador Delcídio, eu acho que essa não é uma questão de governo ou oposição. Eu acho que o procedimento do senador Lobão vai dar celeridade. Mas temo de fato, viu, senadora Gleice, tenho o maior respeito, senador Raup, por vossas opiniões, mas temo que de fato nós tenhamos uma prática de esvaziar as sabatinas dessa casa. Então eu, sinceramente, eu acho que seria importante, eu acho que as perguntas feitas em bloco vai dar celeridade ao processo. Então eu faço um apelo. É claro que todos nós estamos num dia de votação de salário mínimo, mas eu acho, como prática de funcionamento dessa casa, já houve uma exceção na Comissão de Constituição e Justiça, na votação do ministro Supremo, Fux. Então eu não acho que deva virar uma prática usual essa. Quero que os senhores que estão membros indicados do Banco Central entendam, mas eu acho que, na verdade, o que o senador Lobão, aquele encaminhamento de fazer perguntas em bloco, já pode dar celeridade ao processo e não esvaziar uma sabatina, que é um instrumento importante dessa casa.
Eu queria propor a vossas excelências, até para atender aí não só essa questão das agendas aqui de muitos senadores, porque, infelizmente, hoje nós tivemos uma coincidência de instalação de comissões. O próprio senador Luiz Henrique acabou de chegar aqui justificando, dizendo que ele estava atendendo outras frentes aí de comissões que ele é titular. E, ao mesmo tempo, os comentários pertinentes que foram aqui apresentados pelo senador Luísio Nunes, pelo senador Requião, pela senadora Marinor e também pelo senador Lindbergh, vou propor a vossas excelências, até para que a gente atenda as duas ponderações que foram aqui feitas, todas elas muito pertinentes em função também do momento e em função da importância das sabatinas nas comissões aqui do Senado. Senador Requião, vossa excelência tem razão nesse sentido, nós precisamos resgatar o papel das sabatinas, inegavelmente, né? Até para valorizar o papel das comissões. Eu quero propor a vossas excelências que nós chamaríamos, são 11 senadores inscritos. Cada senador teria 3 minutos para fazer as suas perguntas. Nós faríamos perguntas em bloco, como foi proposto pelo senador Lobão Filho. 4 senadores falando, 3 minutos cada um, aí os sabatinados respondem, 3 minutos cada um também. E aí, com isso, nós encerraríamos os 11 inscritos e faríamos a votação. Agora, só pediria às bancadas e aos líderes que mobilizem os seus senadores e senadoras para que a gente consiga ter o número de votos necessários para, inclusive, encaminhar na tarde de hoje, senadora Gleice, já a votação em plenário dos 2 sabatinados, dos 2 prováveis futuros diretores do Banco Central. Então, eu vou abrir agora com o primeiro inscrito, senador Francisco Dornelles. Senador, com a objetividade de Vossa Excelência, 3 minutos.
Senhores Altamir Lopes e Sidney Marques, eu quero colocar as seguintes questões. O país conhece uma pressão inflacionária motivada pelo preço, aumento do preço das commodities e de alimentos. E toda vez que existe uma pressão inflacionária no Brasil, existe quase um movimento de histeria, querendo aumentar a taxa Selic. Então, a primeira pergunta, qual é o peso da taxa Selic no preço das commodities e no preço dos alimentos? Segundo, as operações de crédito do BNDES são remuneradas com a TJLP. A da Caixa Econômica, do Imobiliário, com a TR, principalmente com recurso da caderneta de poupança. O crédito rural é prefixado. A taxa de juros do Mercado Livre é superior a 30% para as pessoas jurídicas e superior a 40% para a pessoa física. Cada ponto da Selic implica uma despesa para o Tesouro de 10 bilhões de reais, aproximadamente 10, 8 bilhões. Qual é a influência da taxa Selic nas taxas de crédito direcionado no Mercado Livre? A terceira questão é a seguinte: um superávit primário de 2 ou 3% é totalmente anulado por uma despesa de juros de 5% do PIB. Geralmente é a taxa de juros que tem promovido um déficit nominal. Por que o foco do Banco Central tem voltado para o superávit, para os resultados primários e não para os resultados nominais? E a quarta pergunta é o seguinte: o Banco Central, a meu ver, de forma correta, no final do ano, aumentou os depósitos compulsórios dos bancos em vez de recorrer ao aumento da taxa Selic. Qual é a opção do Banco Central em recorrer à Selic ou recorrer aos empréstimos compulsórios? Muito obrigado.
Obrigado ao senador Dornelles. Passaria a palavra agora ao senador Zé Agripino para que pudesse fazer suas indagações, pedindo ao senador, ele saiu. Então, senador Eduardo Braga, também saiu. Senador Requião, pedindo a Vossa Excelência que, se possível, pudesse direcionar suas indagações, respectivamente, a cada indicado.
Tentando acompanhar as indagações do senador Dornelles de uma forma menos técnica, eu queria conhecer as considerações dos dois indicados a diretores do Banco Central sobre o que, a meu ver, parece um paradoxo. Se nós queremos enxugar a liquidez que vem provocando o processo inflacionário, não é só a liquidez que provoca, é também a falta de infraestrutura pública e privada. É uma demanda não respondida pelo setor produtivo. Porque, ao invés de aumentar a taxa Selic, que aumenta, por via de consequência, o lucro dos bancos e o endividamento da União, nós não aumentamos simplesmente o depósito compulsório? Porque, ao invés de recomendar contenções na política salarial, inclusive no salário mínimo, nós não pomos um freio de arrumação na velocidade dos empréstimos compulsórios, que, se pelo seu volume não preocupam a situação econômica, pela velocidade com que ocorre, estão decididamente provocando um surto inflacionário. Porque nós não reduzimos impostos, controlamos o dólar e praticamos uma política de taxação das importações de bens de consumo, salário e bens supérfluos, notadamente do Japão, da China e dos Estados Unidos? Porque nós fazemos uma política monetarista que favorece de forma flagrante os rentistas e que não é, a meu ver, a mais indicada para o combate ao processo inflacionário, mas é sim indicada como uma sinalização da continuação de uma política conservadora no Banco Central. Queria considerações sobre essas hipóteses.
Senador Requião, obrigado. Passo a palavra ao senador Aloysio.
Ah, sim.
Pois não, retornando a palavra ao senador.
Ao contrário da senadora Gleisi, eu não me sinto tão à vontade assim na comissão, porque eu não conheço pessoalmente, não conheço sequer o currículo dos dois indicados. Eu recebi esse currículo na frente da minha bancada há 5 minutos atrás. Então, eu acho que nós temos que aprofundar essa discussão também.
Fique registrado. As palavras ao senador Dornelles pela ordem.
Essa resposta dos diretores a cada 3 indagações...
Cada 4.
Obrigado.
Então, dando continuidade, passo a palavra ao senador Aloysio Nunes.
Senhor presidente, ilustres indicados para a diretoria do Banco Central, algumas indagações, em primeiro lugar, dirigidas ao senhor Altamir Lopes, que diz respeito às nossas reservas. As reservas internacionais do Brasil saltaram de 180 bilhões de dólares em